Este é o Podcast Guide. Eu sou o Fábio Cardoso, parte da formação de Yuri Alves, nosso convidado de hoje no Podcast Guide. Aconteceu nos Estados Unidos, onde ele pôde acompanhar de perto a condução da política monetária pelo Federal Reserve. Na entrevista a seguir, o economista fala a respeito da conjuntura econômica e destaca como a dinâmica da inflação e dos juros nos Estados Unidos pode impactar a economia brasileira, que, por sua vez, vive a expectativa do cumprimento da meta fiscal e da troca do presidente do Banco Central ainda em 2024. É o que você acompanha no episódio que começa logo a seguir.
Yuri Alves, é um prazer tê-lo aqui conosco em mais este episódio do Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença.
Muito obrigado, Fábio.
Yuri, queria te pedir para você se apresentar e, mais do que isso, contar como é que a sua trajetória profissional se encaixa nos assuntos que nós vamos observar aqui nesta entrevista, principalmente em relação aos juros da economia norte-americana.
Primeiramente, prazer a todos os ouvintes. Meu nome é Yuri Alves, eu sou economista aqui na Guide, sou formado em economia e administração pelo INSPER, cubro economia americana há aproximadamente uns 8 anos, tive a oportunidade de fazer uma parte da minha faculdade fora, na Wharton Business School of the University of Pennsylvania, né? A sexta melhor faculdade de economia do mundo, a primeira em finanças. E lá, principalmente por estar imerso no ambiente americano, a gente teve muito contato, principalmente com a condução da política monetária pelo Federal Reserve, né? Como a instituição monetária lá, diferente um pouco do Brasil, já tem muito mais credibilidade para a implementação das taxas, mas a minha visão um pouco de juros, pelo menos desde o começo desse ano, veio sendo um pouco negativa. Eu vi que as perspectivas, as expectativas conduzidas pelo Powell ali no final de 2023, onde a gente tinha um arrefecimento inflacionário, né, uma dinâmica da trajetória de inflação americana um pouco mais descendente nos dados dos últimos 6 meses de 2023, que sinalizavam, né, um território positivo para redução das taxas, mas eu ainda via uma inflação ali, uma resiliência um pouco mais alta, e vi que as perspectivas positivas que estavam no começo do ano estavam muito equivocadas.
Se o cenário parecia positivo, por que é que não houve a redução? Na verdade, as últimas notícias dão conta, inclusive, de que essa redução da taxa de juros está mais longe do que já esteve em 2023, por exemplo.
Isso, principalmente, eu acredito que o Federal Reserve não antecipava uma atividade americana tão robusta. A gente viu ali nos primeiros dados do ano de 2024 uma surpresa positiva do payroll, então consistentemente surpreendendo as projeções de mercado, sinalizando uma atividade muito mais robusta. E não somente os dados do mercado de trabalho vieram muito mais acima das expectativas, mas também o índice de manufatura recentemente veio surpreendendo, e as vendas no varejo americano ainda sinalizaram que essa demanda estava muito deteriorada por conta do Covid, veio estar muito mais expansionista por conta do acúmulo de poupança derivado desses estímulos fiscais. A gente viu o governo federal americano entrando com fortes estímulos, isso fez uma poupança ser acumulada, e depois que os problemas de oferta se arrefeceram, que promoveu essa convergência inflacionária do final de 23, a gente acreditava que essa demanda não iria pressionar a inflação, o que vem acontecendo agora no início de 2024. Então, para mim, o mercado estava demasiadamente positivo porque eles não viam excesso de atividade reverberando numa inflação persistentemente mais alta, que foi o que veio acontecendo. Então, para mim, eu vejo que os cortes não só eram demasiadamente otimistas, a gente tinha uma previsão de 150 pontos do começo do ano e já ia começar a encortar em março, os dados negativos de janeiro fizeram empurrar as projeções para junho, e aí a gente teve fevereiro e março também, mais dados negativos, surpresas altistas, que projetaram, né, o início de corte só em setembro. Confesso que pelas minhas projeções eu estou um pouco desalinhado com o Fed, vejo uma inflação mais alta do que eles para 2024 e talvez sem cortes de juros se a gente não tiver ainda sinais claros, aí, principalmente no PCI de março, que sai no final desse mês.
Qual é o impacto desse ambiente econômico no que se refere às eleições norte-americanas de 2024, Yuri?
Olha, uma coisa muito importante para a credibilidade, principalmente do Federal Reserve, é você estar blindado de pressões de ciclos eleitorais. Porque o que acontecia no passado? Quando as instituições monetárias não tinham credibilidade, acontecia de você ter uma interferência política, que é hoje o que também permeia um pouco do território brasileiro, dessa transição do Roberto Campos Neto, próximo presidente do Banco Central. Então você fica um pouco com medo de ser um Tombini 2.0 aqui no Brasil e como o presidente do BC vai atuar. Dado que o sistema americano já é muito mais crível, já tem anos de instituição, a gente não vê um potencial risco eleitoral, mas é uma coisa muito impopular para o atual presidente. Uma coisa que muitos consumidores americanos vêm enfatizando, falam assim, poxa, a onda inflacionária, ela veio e está se dissipando, de fato, está longe de ser vencida, mas caminhos positivos vêm. Mas muitos dos consumidores ainda atribuem a má condução da política econômica durante o período do Covid ao presidente atual, Joe Biden. Óbvio que a gente tem um candidato muito impopular na outra ponta, no sentido, né, de extremismos, dizendo, né, Trump, não só em termos de algumas políticas econômicas controversas, de fechar a economia, mas principalmente porque taxas de juros mais restritivas, feitas e praticadas pelo UBC, elas têm impactos dúbios, né, no sentido de é muito ruim para a trajetória da dívida americana, que vem sendo um ponto de foco do Congresso, principalmente, que foi muito levantada, né, até onde essa dívida vai crescer, mas eu não acredito que seja um risco para a condução da política monetária, muito mais para a reeleição do atual presidente do que, de fato, para a condução em si mesmo.
As políticas de estímulo da Covid-19 ou referentes à Covid-19, elas ainda impactam essa percepção do eleitorado americano no que se refere à economia de 2024?
Sim, a gente enxerga muito esse impacto, principalmente por conta dos estímulos assimétricos, né? Muitos estados foram mais favorecidos em detrimento de outros e por conta da política americana ser regionalizada, a gente viu que alguns estímulos federais, por mais que eles tenham impactos homogêneos em estados, é esperado que estados com características diferentes tenham impactos diferentes de uma mesma política. Então você vê estados que eram muito democratas e um pouco mais pobres, sendo com um impacto menos amplificado do que estados mais ricos, por exemplo, né? Citando ali Boston, que teve uma grande expansão econômica durante o pós-Covid, né? Essa reestabilização. Então muitas pessoas olham e falam assim, pô, o estímulo federal foi bom, mas foi bom para o meu vizinho e não para mim. Então essa regionalização a gente está vendo muito, principalmente para as pessoas terem esse sentido de, putz, ele favoreceu alguns estados em detrimento do outro. Na verdade, o impacto seria diferente, né? As pessoas só não conseguem efetivamente metrificar isso.
Por falar em impacto, Yuri, como é que esse cenário da economia norte-americana 2024 impacta a economia brasileira no atual momento? Quais são os fios ou os pontos de contato entre um ambiente e outro?
Olha, eu acredito que o principal ponto de contato, que já vem sendo mencionado pelos principais dirigentes do Banco Central, principalmente o Diogo Guillen comentou muito isso, é o efeito cambial. Se você tem um diferencial de juros, então a gente viu o Brasil antecipando os aumentos da taxa antes do Fed e reduzindo também antecipadamente. Só que agora o que fica em destaque é, será que o ritmo se mantém? Por quê? Porque se a gente continua o mesmo pace de redução, então a gente vinha cortando 50 pontos, o que, que acontece? Os títulos americanos ficam mais atrativos em termos de comparação das rentabilidades. Lembrando que você está recebendo os títulos americanos em dólar. Então observa que o câmbio ele vem não só com mais um mecanismo de estabilização entre a diferença dessas rentabilidades, mas uma vez que os títulos americanos ficam mais atrativos por essa perspectiva de taxas mais altas, por mais tempo, isso faz com que reservas, né, dólares saem do Brasil em direção a um ativo mais livre de risco, mais saudável, como os da economia americana. Então, principal ponto aqui, eu digo o câmbio, que a gente viu uma forte deterioração aí nos últimos dias, e a gente nunca viu o mercado brasileiro tão correlacionado com as taxas americanas e com os dados. A gente até brincou aqui no nosso time econômico, quando saiu o CPI, o mercado doméstico sofreu mais do que o mercado lá fora. Então a gente vê que essa perspectiva direciona os investidores mais para uma busca dos ativos com menor risco, principalmente numa economia de respaldo como a americana. Mas aí pode levantar as dúvidas, pô Yuri, mas por que não o Banco da Inglaterra? Por que não o Banco Central Europeu? O cenário dentro dessas economias no continente europeu é completamente distinto.
Quão distinto é?
Muito. Em termos de atividade, a gente já viu a atividade se deteriorando muito na economia europeia e a convergência inflacionária, tanto no Reino Unido quanto no cenário europeu, está muito mais clara do que no cenário americano. Mais uma vez, o que a gente tem de movimentação? Divisas favorecendo o dólar, contrapartida, as moedas também, a Libra e o euro, vem perdendo força ao dólar americano. Um ponto central que também vem machucando o cenário doméstico, né, tanto em títulos públicos, mas condução da política monetária, vem esses termos do fiscal. Porque se você está com taxas de juros mais altas, o custo de financiamento do governo atual aumenta. A gente viu alguns ataques do Lula em direção do Roberto Campos Neto criticando as taxas muito elevadas por conta disso. O governo federal se financia taxas mais caras. Se a perspectiva lá fora está deteriorando e sinaliza uma incerteza com a trajetória inflacionária, é natural que isso contamine o cenário doméstico e, consequentemente, vai contaminar o serviço da dívida que o governo federal vai ter com novas emissões e a trajetória futura da Selic hoje, que na curva está pregando uma taxa de juros em 10% no final do ano, que a gente acha extremamente negativo. A gente vê que esse cenário ainda pode se reverter.
Mas essa relação do presidente Lula com o presidente do Banco Central em 2023 era bastante arisca e de lá para cá ela vem se arrefecendo. No entanto, nos últimos dias aí houve uma troca de notas que gerou um certo ruído no mercado financeiro. Fala para a gente um pouco do impacto ou das consequências desse bate-rebate.
Olha, em termos da condução da política monetária do Roberto Campos, a gente viu ele ganhar o prêmio de melhor presidente do Banco Central ali durante o período da Covid pela condução de excelência das taxas de juros do Brasil, antecipando o movimento inflacionário, o que, de certa forma, quando você deixou nos patamares de 13,75, isso bate muito no governo federal. Principalmente porque a gente tem uma característica no Brasil de um governo que gosta de gastar e nunca de reduzir gastos. Então, quando você tem essa troca de gestão, lembrando que quem indicou Roberto Campos Neto foi a gestão passada do presidente Jair Bolsonaro, o Roberto Campos, ele vem já de uma indicação de uma oposição. Então, o Lula já teve um ataque não só pela indicação do antecessor dele, mas também por conta dessa dinâmica, porque ele quer financiar gastos, ele quer auxiliar a economia a crescer e ele rebate nessa oposição do Roberto Campos. Essa troca de notas, principalmente de quem vão ser os nomes, né, que sucedem Roberto Campos, a estrutura da meta fiscal, né, que são os tópicos mais em alta dessa última semana, ela sinaliza um ponto de preocupação. Por quê? Se você tem uma dívida estruturalmente crescendo maior que a sua taxa de crescimento do Brasil, que vem sofrendo reajustes para cima, né, positivos, a sua capacidade de pagamento diminui, porque os juros incorridos estão muito altos. Então, por que está com tanto medo, né? Por que, que o ruído permeia tanto essa dinâmica? Porque a gente espera que o próximo presidente do BC, que será indicado pelo governo atual, ele mantenha o consenso que vem tendo no Copom. Até agora, nenhuma decisão foi unilateral ou pela maioria, foi sempre um consenso. Isso sinaliza coisas positivas. Mesmo que sejam hoje os nomes mais em alto, Gabriel Galípolo ou até o Piketty, são nomes muito distintos. O Piketty é um nome muito mais técnico, mas uma perspectiva mais impopular no sentido de gestão de comunicação. A gente já viu comunicações passadas dele com a mídia sendo muito agressivas, o que é diametralmente oposto do Galípolo. É uma pessoa que tem muito mais comportamento com mídia, tem uma comunicação muito mais clara, menos agressivo, mas tem aquela perspectiva que ele ainda é indicado de um governo do Lula. A gente viu no passado o medo que a gente teve com o Tombini. Na indicação da Dilma, o Tombini foi conhecido por um evento muito clássico do brasileiro, que foi o cavalo de pau, onde a inflação brasileira estava muito alta e, ao invés de ele aumentar juros, né, para arrefecer essa pressão inflacionária derivada da demanda, ele foi lá e cortou. Então, cavalo de pau no sentido que ele fez um movimento extremo oposto. Esse é o nosso medo. As incertezas globais, tanto em cenário geopolítico, inflacionário americano, tanto domésticas, fazerem o presidente do BC indicar o Copom mais ajustes de baixa, enquanto você deveria estar mantendo por mais tempo e ter, de fato, uma convergência para a meta, que ainda está sendo alvo de críticas de alguns economistas de mercado.
O fato dessa indicação corresponder também à próxima gestão, no caso do governo federal, a indicação do presidente do Banco Central, incidir também na próxima administração do governo federal, não blinda o eventual presidente do BC em relação a essas pressões políticas, Yuri?
Olha, eu acredito que o Roberto Campos fez uma frase que eu acho que ratifica muito esse sentido de blindar, que ele fala assim, eu recomendo para o próximo que entra, independente de quem seja, ter a firmeza de falar não. Então, no sentido que ele já vê que essa pressão política vai ocorrer, independente do indicado, seja ele alinhado com o Lula ou seja ele uma pessoa mais técnica aos olhos do mercado. Então, eu acredito que sim, ele tem uma certa blindagem pela estrutura das reformas que a gente fez anteriormente, mas elas ainda são muito recentes. O Banco Central brasileiro, ele não tem nem 50 anos de história de consolidação. Ele foi independente muito recente. antes no governo da Dilma, ele ainda sofria fortes pressões políticas. Então, sim, eu acredito que ele é blindado, mas ele não está 100% livre de pressões, tá? Eu acredito que ele vai sofrer muito, principalmente ao decorrer dos próximos 2 anos do governo Lula.
Por que que esses próximos 2 anos são decisivos, para além desses dados que você já apresentou? Tem a ver com gestão das empresas públicas? Quais são os outros eventos no radar?
Olha, é comumente conhecido que nos 2 últimos anos de qualquer governo, não digo especialmente do Brasil, né, que eles façam mais estímulos econômicos e, se ele tem a liberdade, fazer estímulos creditícios. Por quê? Como é no seu segunda parte do mandato, o efeito de políticas fiscais e creditícias ou monetárias, ela tem um efeito de curto prazo muito forte. Então, qual que é a impressão do governo ou da população? Poxa, a economia está crescendo, a economia está bem, só que a inflação só vai bater depois. Então, por que que a importância é muito grande, principalmente nessa troca de gestão? Porque depois de 2 anos a gente tem mais uma eleição, que pode vir com uma reeleição do Lula se as perspectivas econômicas forem muito saudáveis. Não só no sentido de mais políticas implementadas no segundo mandato, mas eu também vejo um ponto de preocupação com relação se de fato a meta é crível, se a gente vai conseguir atingir essa meta nesse horizonte desse ano e do próximo, mas também se a meta fiscal, que já sofreu ajustes agora, né, sinalizando fraqueza, se ela vai ser cumprida. Essa atividade brasileira acima da média vai estar em linha com mais arrecadação, com mais produto e, consequentemente, arrefecendo as pressões que o governo federal vem sofrendo com relação ao mercado. O mercado ainda não confia nessa capacidade de estabilizar o déficit orçamentário do governo brasileiro. Então, principalmente, não só nessa segunda parte do mandato, mais estímulos fiscais estão vindo, então a gente pode esperar mais pressões inflacionárias, mas também vis-à-vis como o governo vai se financiar. Então, o paralelo dinâmica fiscal e política monetária é muito importante. Por mais que o presidente do BC evite dar opiniões, no caso eles sempre evitam, né, por conta deles falarem que isso não está no domínio deles, mas por mais que eles evitem dar opiniões, essa importância é muito forte, principalmente pela perspectiva do juro neutro brasileiro poder estar aumentando, dado essas expansões demasiadas de gastos do governo federal.
Em função das últimas informações ou dos últimos acontecimentos na economia brasileira e das declarações das autoridades, a meta fiscal é crível na sua avaliação?
Olha, na minha avaliação corrente, eu já achei a meta muito mal estruturada. Primeiro, déficit zero para um governo federal que historicamente costuma gastar mais já foi uma coisa muito irreal para o Brasil. A gente nunca teve um histórico de conseguir manter o déficit zero consistentemente, e não somente isso, num governo que historicamente gasta muito. Então eu não tenho um problema com a estrutura da meta, eu acredito que ela pode ser cumprida e ela deve ser, né, para uma perspectiva de estabilidade, mas para mim a pior inconsistência dela é o fato que ela não veio acompanhada de redução expressiva de gastos, e principalmente onde o Brasil deve reduzir. O problema do Brasil não é que a gente só gasta muito, a gente gasta mal. Então reduzir gastos deveriam ser no ponto de ineficiência. Ou você parar de fazer, para empresas estatais, cabides políticos, porque inevitavelmente você está gastando recurso, deixando de investir na empresa e, consequentemente, tirando recurso da sua nação e distribuindo para os famosos amigos do rei, né? Então, a meta fiscal, para mim, existe um ponto de forte incerteza com relação, porque a meta não tem nem 2 anos e ela já foi reajustada para 2025, onde a gente tinha um superávit de 0,5%, foi revisado para o 0 a 0. Quando a gente não pode sofrer novos reajustes? Qualquer ponto ali que o governo federal consiga minimamente se apoiar já vai ser algo que eles podem justificar para reavaliar a meta novamente.
Yuri, tem um outro elemento de incerteza nessa conjuntura que tem a ver com os conflitos globais. A situação no Oriente Médio parece escalar cada vez mais, sem mencionar o nível de tensão na Europa. No último fim de semana, as autoridades do G7 se reuniram para se posicionar em relação aos eventos envolvendo o Irã e Israel. Qual é o potencial de dano dessa instabilidade geopolítica para a economia não só nos Estados Unidos, mas principalmente em relação à economia brasileira?
Olha, o principal ponto, principalmente em termos de inflação, seria por conta dos preços do petróleo. A gente viu os preços do petróleo sofrendo fortes reajustes para cima, principalmente porque o Irã é um grande produtor e o petróleo ele é um insumo básico. Eu convido a todos os ouvintes você olhar para a sua mesa de casa e qualquer produto que você veja na sua frente provavelmente vai a um insumo do petróleo, seja plástico ou seja qualquer forma de gasolina, combustível. E por que isso é tão perigoso? Porque se o conflito se agrava, Israel responde numa magnitude muito elevada aos ataques do Irã, ou de uma magnitude, né, completamente destoante do que foi feito o primeiro ataque, as incertezas aumentam, o preço do petróleo vai impactar as cadeias de suprimento. O que, que isso afeta a inflação como um todo? O produtor vê o preço do insumo crescendo, faz um repasse no índice de preços que afeta o consumidor em final e tem mais impactos inflacionários. A gente já viu movimentação parecida acontecendo, mas muito mais nítida na década de 70, porque foi exatamente um choque de preços de petróleo, que na época, a gente viu os Estados Unidos, o presidente do Banco Central, Paul Volcker, lidando com uma forte subida dos preços e uma dinâmica inflacionária quase insustentável. Então, na minha perspectiva, o agravamento dessas tensões geopolíticas afetam um dos principais insumos de produção, que é o barril do petróleo, e, consequentemente, vai reverberar em mais pressões inflacionárias e incertezas para a condução de política monetária, não só doméstica, mas também como internacional.
Yuri Alves, foi um prazer tê-lo aqui conosco em mais esta edição do Podcast Guide. Muito obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, Fábio. Boa noite a todos, ou boa tarde, ou bom dia.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.